Repórteres em Construção. Neste programa percorremos o país pela linha que separa ou une Portugal e Espanha. Vamos de Vilar Formoso, a Badajoz, e daí a São Leonardo, passando por Vila Nueva del Fresno. E saímos, entramos do país, por mar, terra e ar. Trazemos memórias de negócios do contrabando, a coberto da noite, de quem sabia da passagem a monte, mas apenas cumpria ordens, de abrir e fechar a cancela do posto fronteiriço noutra era. Trazemos ainda histórias de amor raianas que fundiram línguas e sentimentos e traçamos as rotas de quem passa a linha de fronteira sem dar conta, ou talvez dê. Linhas que não se veem, só se sentem. Neste REC, Repórteres em Construção, vamos falar de fronteiras. As que são visíveis aos nossos olhos e as que sentimos. Partimos de Vilar Formoso e atravessamos os carreiros e as ribeiras que não tinham guarda, nem cancela, nem vigia, nem luz. Carga às costas, para lá e para cá, pelo meio da terra e da vegetação. Era-se contrabandista, criança, mulher ou homem. Aos 8 ou aos 16, começava-se cedo, numa terra em que não havia quase nada e havia tudo do que se trazia do outro lado. A Carolina Barata e a Beatriz Pina, da Universidade da Beira Interior, ouviram memórias pela voz dos que foram contrabandistas.
Quando cruzámos a Ribeira para cá, trazíamos para Portugal. Tínhamos a guarda fiscal, fugimos para trás.
A gente levava uma coisa, trazia outras para a sobrevivência da casa.
Aqui à Espanha íamos a buscar tudo para comer.
Não nos deixaram passar o pão, nem nós nem o pão.
Uma vida da gente agarrar muitos frios, muita chuva, passar ribeiras e a fugirmos dos guardas.
Os caminhos percorridos no escuro da noite, ao frio, atravessando ribeiras e serras, as cargas transportadas, umas vezes às costas, outras vezes a cavalo, as vigias constantes e, sobretudo, o receio de serem apanhados pelos guardas fiscais marcam as memórias de todos aqueles e aquelas que procuraram no contrabando uma forma de ajudar a sustentar a família. Para estas gentes, cruzar a fronteira do país representava uma nova oportunidade para ganhar a vida.
A gente passava aqui, ou aqui onde a gente está, havia um carreiro por aqui que há, que chamava o Corral Conselho. Passava por aí, daquele lado era ali ao pé do Campo da Bola. Também se passava por aqui as coisas de Itó Forte. Estavam logo as padarias, ou uma padaria junto mesmo quase, logo à entrada da aldeia. Havia várias padarias e a gente ia, pronto, levava uma coisa, trazia pão.
José Gomes lembra ainda hoje os caminhos que percorria na zona da Raia, em Vilar Formoso, para atravessar a fronteira sem ser apanhado.
A gente fugia sempre da ponte onde estava o guarda na caseta. Sempre a evitar de que a gente não fosse apanhado.
Foi com apenas 8 anos que se iniciou no contrabando, uma prática comum, numa época em que a circulação entre fronteiras era controlada, mas o sustento da família obrigava a correr riscos.
Era tal coisa, era uma cidade de, realmente, muitos meus irmãos éramos bastantes, não é? E então, claro, não havia quase outro meio, meus pais tinham gado, mas pronto, não dava para tudo e a sobrevivência da casa, para comprar o pão, para isto, para aquilo, para a gente sobreviver.
Consciente da ilegalidade do que fazia, José Gomes Inácio confessa que era preciso ganhar a vida e o mais importante era não ser apanhado.
A gente, o contrabandista, tinha que saber mais do que o guarda, para não ser apanhado. Por vezes a gente guardava o guarda a ver onde é que estava, para a gente se desviar por outro carreiro e tal, sempre a fugir dele, né?
A gente punha-se num lado e eles passavam para o outro. Quando a gente ia vir ao outro dia de manhã, olha, já passaram além. Se a gente depois trocasse para além, iam para o outro lado.
António Morgado foi guarda fiscal durante cerca de 30 anos. E hoje, já reformado, lembra como era difícil controlar tudo o que se passava na fronteira.
O trabalho da guarda fiscal era fazer vigias, que era um ou dois, mas quase sempre um, durante o dia, vigiar, a ver o campo, a ver se alguém passava e como é que andava. Fazíamos patrulhas, que eram dois, podia ser no campo ou nas povoações, nos caminhos. Passar a noite à espera que viesse o pessoal.
Na fronteira portuguesa, cruzam-se as histórias dos guardas civis com as dos contrabandistas. Porque, afinal de contas, cada um tinha uma missão bem definida.
Olha, a sua profissão é de nos agarrar e nós é de escapar.
Esperança Inácio começou no contrabando com 16 anos e recorda que foram muitas as cargas que transportou às costas, muitas as vezes em que foi apanhada, mas lembra-se sobretudo o que a motivou a seguir aqueles caminhos.
Pagavam, não sei se eram 25 escudos ou 15, a tirar erva ou a sachar batatas. E dizíamos, andar ali todo dia a sachar batatas e a tirar erva. Olha, e assim trazíamos 40 ou 50... E às 11 horas, ou 11 e pico, já estávamos em casa. Madrugávamos, sim, às 4 ou 5 da manhã, ou às 3, mas já estávamos em casa, esse era o motivo.
Eu só andei no café, mas muitas iam com a sardinha, não é? Levavam sardinha para vender, mas eu só sempre levei café. Café era, levávamos para lá, que depois era as vilas de servo, levavam-no para a cidade do Rio.
Íamos. Levavam o café e as sardinhas, traziam o pão e outros bens fundamentais para sustentar a família. Leonilda Maia recorda como os tempos eram difíceis e a incerteza marcava o dia-a-dia.
Uma vida da gente agarrar muitos frios, muita chuva, passar ribeiras e dar-nos a água quase por aqui. E a fugirmos dos guardas, a fugirmos dos carabineiros, para não nos tirarem a carga, não era? Íamos por as montanhas, não podíamos ir por o caminho, por a estrada. Tínhamos que ir por montanhas, carrascais e por aí afora. Íamos para Vilar de Cervo, para Barquilha. Era uma vida muito triste, a vida de contrabandista. Tirávamos as cargas.
Na longa história da fronteira portuguesa, o contrabando marca um período importante, em particular na zona raiana de Vila Formoso, Sabugal e Penamacor. Realça Paula Monteiro, bibliotecária no Centro de Estudos de Arquitetura Militar.
A fronteira torna a ser esta linha divisória nós às vezes imaginamos, no século XX, quando os regimes são totalitários e a permeabilidade ou a boa vizinhança não é permitida. Entre 1930 e 1960 aconteceu na Raia um fenómeno que é comum a toda a Raia, de norte a sul, em que havia que encontrar melhores condições de vida e sobreviver.
Para a técnica superior do município de Almeida, desse tempo restam pouco mais do que memórias.
Então há ainda uma série de testemunhos vivos e de trilhos assinalados por onde passavam estes contrabandistas de Alpargatas.
A fronteira é feita de histórias de contrabandistas, de guardas fiscais, de caminhos e desafios que agentes de outros tempos teimavam em enfrentar.
De Vilar Formoso descemos para Campo Maior. Estamos em pleno Alentejo, com Badajoz à vista. Na Raia não há fronteiras, a vida faz-se nos dois lados. Trabalha-se, vive-se e ama-se. Nem cá nem lá, porque não há linhas que dividam a terra. As gentes são só uma só e o coração também. Luís Diabão e Sara Rodrigues, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, percorreram a Estrada do Retiro e foram à procura de quem vive na Raia e não se sente nem espanhol nem português.
De Campo Maior a Badajoz não são mais do que 12 de quilómetros. A estrada que liga as duas localidades é o cenário diário da vida para muitos portugueses que se deslocam para a Espanha e é também percorrida por espanhóis que a fazem em sentido inverso. As razões são várias, por amor, por diversão ou para ganhar a vida.
O meu nome é Sónia Azinhais, tenho 31 anos, sou de Campo Maior. Trabalho em Badajoz.
Sónia Azinhais começou a trabalhar em Badajoz há cerca de um ano. Em Portugal não encontrou emprego, por isso a proximidade com a vizinha Espanha foi a opção mais lógica.
Trabalho de lá porque não consegui encontrar cá trabalho, então procurei no país vizinho. As maiores diferenças a nível do trabalho que noto de cá para lá é a nível salarial, uma vez que já trabalhei em Portugal. A nível do horário, que é muito mais flexível. A nível da saúde também há bastantes diferenças, de lá somos muito mais apoiados, é muito mais ligado para a saúde do que é em Portugal.
O tempo passa e a vida é construída cá e lá. É já uma rotina que traz consigo outros desafios pessoais.
Namoro com um rapaz espanhol que conheci lá, é o Juan. conhecemos-nos no trabalho, damos-nos bem, normalmente encontramos-nos, estamos mais tempo é no fim de semana juntos.
O amor pode levá-la para a Espanha, ou trazer o Juan, seu namorado, para Portugal. É tudo uma questão de adaptação. Nada que Sónia já não tivesse vivido.
A adaptação ao princípio foi um pouco complicada por causa da língua e também porque muitas das vezes também somos olhados com alguma diferenciação por causa de sermos de um país diferente.
Está a funcionar, é?
Deixa estar o Chico aqui.
Hoje é o meu último dia de férias, não faz nada.
No último dia de férias de Zé e Maria, o almoço é em família.
Moro em Espanha e estou casado com uma espanhola há 25 anos.
Eu sou Maria José Mayo, sou espanhola, sou natural de Badajoz, mas vivo num pueblo que se chama Alburquerque.
A fronteira que separa os dois países não foi suficiente para os separar a eles. Num domingo, há mais de 25 anos, uma discoteca em Campo Maior foi o cenário perfeito para os dois.
Um domingo à tarde, numa discoteca, tutti frutti.
Da união nasceram três filhos. Vivem todos em Albuquerque, perto de Badajoz, e é lá que trabalham na mesma empresa. Em casa só se fala espanhol. Foi a forma de atenuar as diferenças entre os dois países.
A hospitalidade em Portugal é melhor que em Espanha?
Sim, é a única diferença. E logo diferenças não há.
E depois diferenças não há. Em Espanha há mais salário, mas também há mais gasto.
Depois de tantos anos, Zé já se habituou a viver em Espanha e Maria conhece bem os encantos de Portugal. Por isso, esta vida já os ensinou a escolher o que cada país tem de melhor para oferecer.
Para trabalhar, Espanha.
Para viver,
para descansar, Portugal.
Portugal. Me gusta Portugal, prefiro Portugal. Para viver. É o nível, isso, de descanso, de relax.
De Campo Maior, caminhamos até São Romão, uma pequena aldeia perto da fronteira, onde encontramos Maria de la Luz, natural de Cáceres, que foi viver para o Alentejo. De início, foi difícil a sua adaptação, mas por amor, nada é impossível.
É muito complicado, porque eu venho de uma cidade grande. É mais pequena que Badajoz, mas é uma cidade grande, onde há tudo, e aqui não há nada. Mas pronto, olha, sabe que o amor lo pode todo.
Já devidamente adaptada, depois de 7 anos a viver em Portugal, Maria já confunde o espanhol com o português. Mas não esquece a forma de viver dos espanhóis.
A diferença é que vocês pensam muito em mañana. El mañana, ya tengo que apupar esto para mis hijos, tengo que, no voy a salir a jantar, no voy a salir a almorzar, no voy a hacer estas cosas porque tengo que apupar por si acontece cualquier cosa. Nuestro pensamiento también es un futuro pronto para nuestros hijos y para nuestra forma de vida, más vivimos más el presente, es decir, nos vivimos el presente para disfrutarlo.
Histórias de amores y oportunidades que esta fronteira faz viver.
Da estrada de Badajoz partimos rumo a Mourão, de onde se alcança Vila Nueva del Fresno. A Mariana Tiago, da Universidade Nova de Lisboa, foi até à fronteira de São Leonardo, que ficou na história ligada ao nome de Humberto Delgado. Já não há cancelas ou linhas divisórias, mas quem lá vive ainda recorda o posto fronteiriço e a disciplina que marcava o dia-a-dia de outros tempos.
A fronteira era assim, por exemplo, São Leonardo. Lá embaixo tinha o ponto de passagem. Para lá e os carros. Fiscalizávamos-os. Ora, foi em 78. 17 anos agora dos carros. Havia disciplina, na verdade. Era uma população que tinha muita disciplina.
Francisco Gonçalves é dos poucos guardas fiscais que trabalharam em São Leonardo e que ainda têm as memórias frescas. Já em 1965, o posto fronteiriço era um marco. Foi por São Leonardo que passaram os agentes da PIDE responsáveis pela morte de Humberto Delgado.
Porque isto era assim, guarda-escada era composta. Era comando geral, batalhões, companhias, secções e postos fronteiriços. E depois estava o posto de passagem da fronteira, que era São Leonardo, era o Caia, era Ficalho, enfim.
Várias foram as vezes em que os guardas fiscais, que evitavam e reprimiam infrações, encontraram quem tentasse transportar carne, caramelos e até pirexes.
Uma coisa aquilo que a pessoa gostava muito. Casavam, por exemplo, a filha queria casar. O que é que faziam? A mãe. Se pudesse, passava a roteirinha e não ficar pirexis. Pirexis? Prato de pirexis, moça bonita. A noiva queria casar e eu olha, ia se salgar. Esta também se salgou.
Mas eu fui apanhada. Ai, eu estou a tremer. Ai, Nossa Senhora.
Maria casou com Francisco Gonçalves ainda antes do marido se juntar à guarda fiscal. Antes de casar, Maria procurou juntar tudo o que precisava para o grande dia. Mas isso envolveu ultrapassar um dos maiores desafios, a fronteira.
Eu tinha sempre medo. Aquele dia, escapei mal. Olha, escapei mal, não me tiraram nada, graças a Deus, nessa altura, porque eles compreenderam que o que eu trazia ali não era nada para vender. Era só para a gente, pois, não.
Já namoravam comigo. Então era para ir juntando a logia,
claro,
para o casamento.
Já não era para, pronto, fazer negócio, né? A minha tia, pronto, era... Já estava mais abatida, já tinha para as coisas, já sabia. Churminhava daqui e dali. Logo depois que passou, dizia ela: não disse que era, dizia, mas eu estava paralisada.
O percurso de Francisco Gonçalves na Guarda Fiscal iniciou-se no Algarve. Do Algarve foi enviado para uma companhia e mais tarde uma secção. Depois da secção, atribuíram a Francisco Gonçalves um posto. E assim chegou a São Leonardo, na fronteira com Espanha.
Logo, quando estava na fronteira, nos postos, morava no posto, mas ela, todos os militares tinham lá uma casa. Nos postos, todos os militares tinham uma casa. Era o quarto e a cozinha. É só o que havia.
São 11 da manhã e poucos são os carros que se cruzam com o posto fronteiriço. Junto à estrada mantém-se uma velha estrutura, o telheiro. Sobre o telheiro, os carros eram revistados e os passageiros saíam. O passo seguinte era apresentar os documentos na, atualmente inexistente, Casa de Madeira. Do posto fronteiriço, resta atualmente o telheiro, aquilo que era uma casa de banho e a guarita. A cerca de 250 metros, delimitado por um portão de ferro, chegamos àquilo que eram as 18 casas onde os guardas fiscais e as suas famílias habitavam. Hoje, pouco resta destas casas. Janelas e portas partidas, pó, fios elétricos, paredes manchadas, palha e até divisões transformadas em estábulos. Televisões, tábuas de passar a ferro, garrafões, várias foram as coisas que ficaram para trás quando os guardas fiscais e as famílias abandonaram São Leonardo. Maria e Francisco Gonçalves, acompanhados pelos filhos Ismael e Francisco, habitaram nas casas de São Leonardo.
As crianças brincavam, levantavam-se de manhã, iam logo a brincar com os colegas, na hora do almoço vinham. Ainda o meu Francisco fala nisso, que ela, pronto, é uma alegria diferente, pronto, andava à vontade, tínhamos bichos para tratar, galinha, pombos, cabra, ovelhas, a horta.
Enquanto mulher de um guarda fiscal, a Maria Gonçalves cabia a função de cuidar da casa e dos filhos. O dia-a-dia era passado com as vizinhas.
Aquela era um convívio.
Em conjunto era uma família.
Nunca não aborrecíamos nesse sentido, porque pronto, não tínhamos máquina de lavar. Tínhamos que ir a lavar ao poço. Era todos os dias, tínhamos que lavar. Tínhamos que fazer o almoço primeiro, ia lavar, ia buscar a água. Era pronto, tratava o bicho. A gente não aborrecíamos.
Maria e Francisco Gonçalves podiam passar horas a recordar episódios daqueles que foram os melhores anos das suas vidas. Hoje, já com as fronteiras abertas, sobram apenas as memórias e as saudades daqueles que por lá passaram.
E foi assim a vida da Guarda Fiscal. Foi uma vida bonita. Pena que foi-se embora.
Vidas de outros tempos que foram embora. Das fronteiras de outros tempos, de passaporte na mão, fiscal e vigia, olhamos agora para as de hoje, as que não se vêem. O acordo de Schengen abriu um espaço de livre circulação, caíram as fronteiras internas de 26 países europeus, permitindo a livre circulação para mais de 400 milhões de pessoas. As fronteiras entre Portugal e Espanha foram abolidas em 1995, apagaram-se as linhas físicas. Podemos até não dar conta, mas elas estão lá. Os olhos não as veem, mas sentem-se na pele e na saudade. Diz quem passa por elas, por mar, terra ou ar. Testemunhos ouvidos pela Beatriz Jorge e a Marta Matias, da Universidade do Porto.
Fronteiras, linhas divisórias, a separação entre regiões ou países que se tocam. Um pé cá e um pé lá. Nelson Proença conhece-as como a palma da mão. 5 anos na estrada, mais de 650 mil quilómetros sobre rodas.
No início temos aquele ruído miudinho dentro de nós. Ou vamos para longe, ou vimos a caminho de casa. Agora não, agora já é normal, já é usual. A viagem intercepta sempre 4 ou 5 fronteiras, os países, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Bélgica. Só sempre uma viagem ocupa sempre vários países.
As fronteiras ficam cá embaixo e Pedro Carapina lá no alto. São já 5.400 horas de voo, o equivalente a mais de 7 meses no ar. Não vê as fronteiras, mas sabe que as sobrevoou.
Tanto como na terra, que temos uma fronteira física com uma espécie de portagem, no ar temos as fronteiras dos espaços aéreos divididos por pontos. E quando cruzamos esse ponto, sabemos que mudamos para o país que vamos sobrevoar a seguir.
Good afternoon, this is your captain speaking with your flight information.
O controlador também muda, o controlador aéreo, e nós apercebemos logo pelo sotaque. A língua estándar que nós usamos é o inglês, mas conseguimos aperceber quando é um português a falar inglês, quando é um espanhol a falar inglês, quando é um francês, e pronto, vamos apercebendo dos espaços aéreos que vamos cruzando.
Para o piloto da TAP, é Portugal até prova em contrário.
Quando aterramos num país e tu abres a porta do teu avião, portanto esse avião deixa de ser um espaço português a partir do momento em que tu abres a porta. Portanto aplicam-se as regras do país onde tu estás. Mas não se nota muito estares numa fronteira, portanto só depois de desembarcares e de passares a fronteira física onde está um senhor com carimbo para te deixar passar ou não, é que se nota, é que notas que estás a passar uma fronteira.
E no mar? Filipe Pereira, 28 anos no negócio da pesca do bacalhau. 20 mil milhas navegadas à procura de linhas.
Não há fronteiras físicas no mar, mas há fronteiras pré-definidas, linhas pré-definidas. Neste caso, as cartas de navegação, seja digitais ou em papel, tudo isso está assinalado e o navio, à medida que se vai, portanto, vai navegando, emite um sinal a cada segundo e recebe também um sinal a dar a posição, e as pessoas sabem exatamente onde estão no momento e quando estão a entrar na zona e fazem uma comunicação.
Fronteiras há muitas, como a de Portugal não há nenhuma, e o Nelson que o diga.
É um sentimento abstrato, não se sente fisicamente, mas sente-se dentro qualquer coisa, porque já estamos a caminho de casa, a viagem já não custa a fazer, já não há buracos, já não há curvas, estamos perto de casa.
Mais do que uma linha física, a fronteira, um sentimento. Foi mais um REC. Repórteres em Construção é um programa produzido por alunos de cursos de jornalismo de todo o país. É uma iniciativa conjunta com a Rádio Renascença. Neste programa participaram alunos e professores dos cursos de Ciências da Comunicação da Universidade da Beira Interior, da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade do Porto e do curso de Jornalismo e Comunicação do Instituto Politécnico de Porto Alegre. A edição é de Isabel Reis, da Universidade do Porto, a apresentação de João Coraceiro. A pós-produção é de Miguel Vanderkellen.
REC. Repórteres em Construção.